Alerta de spoiler. Alerta de spoiler.
Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Alerta de Spoiler. Esse, que é um Alerta de Spoiler super especial, super esperado. E é o Alerta de Spoiler do Batman, cara. Não tem o que falar, tá todo mundo super empolgado com o filme. O Alexandre tá ainda em estado de overdose do filme, acabou de ver ainda, tá nas veias correndo a emoção. Mas vamos lá. Como eu falei, tá aqui ao meu lado pra comentar esse filme, o Alexandre Luiz.
Cara, é tão bom esse filme que toda vez que eu lembro dele, me bate uma felicidade.
Ai, cara. Foi ruim mesmo. Tá, e do meu outro lado, o Arley Bonano, que vai fazer uma piada pra salvar do Alexandre.
Ah, não vou não, cara. Eu só vou falar que Gotham viveu uma mentira chamada Harvey Dent.
Vamos falar do filme em si, que fechou essa trilogia, que durou 6 anos. 7? 6.
8.
Que durou uma par de tempo e que foi uma trilogia sensacional. Alexandre, você que saiu do filme faz agora aí 10 minutos, como é que tá o sentimento?
Cara, eu tenho que falar isso como um cara que é fã do Batman há 20 anos, sabe? Uhum. Desde que eu assisti o Batman do Tim Burton em 92. O primeiro Batman do Tim Burton em 92. Cara, o que o Nolan fez aqui foi um presente pra todos os fãs do Batman. E eu sei que tem muita gente que não gosta, que fica reclamando de fidelidade, não sei o quê, mas o Nolan conseguiu ser fiel ao que realmente importa numa adaptação, que é o espírito do personagem. Então, por isso, assim, essa trilogia do Cavaleiro das Trevas é um presente pra todos os fãs do Batman. Além disso, é um presente pra quem gosta de cinema.
Exatamente.
Porque são filmes muito bons. Muito bem escritos, tem problemas, mas são muito bem escritos, são muito bem produzidos. O Nolan chegou num nível de direção muito melhor do que ele estava quando ele começou os filmes do Batman. A gente percebe isso pela evolução nas cenas de luta. E é cinema de entretenimento de muita qualidade, coisa que a gente não tem visto muito, né?
Exatamente.
Não é todo ano que a gente pode comemorar esse tipo de filme com esse nível de qualidade, com esse nível de interpretações, com esse nível de história, né? E, nossa, e finalmente a gente fazendo um alerta de spoiler, falando bem de um filme, né?
Pois é.
Provando, todo mundo vai falar bem, né?
Primeira vez.
Provando que esse filme merece ser celebrado, né? Se bem que a gente já tinha feito um piloto do alerta de spoiler falando sobre o Vingadores, né?
Pois é.
Foi mais ou menos o que a gente está fazendo, mas não tinha ainda. Não carregava esse nome ainda. Mas, cara, faz muito tempo que eu não saio do cinema com um sorriso na cara, assim, não um sorriso de êxtase, de felicidade por ter assistido um filme tão bom. Muito, muito bom. Tá. Mas ele tem problemas, a gente fala isso mais pra frente, mas não diminui a qualidade do filme em nada.
Assim, pois como é. Os outros têm suas falhas e não diminuindo. São três grandes filmes. É uma grande
assim
trilogia.
Como vários filmes que são considerados clássicos também têm problemas, né? E não diminuem a sua importância dentro do cinema. Então, é difícil você ter um filme que seja extremamente perfeito. Existem.
Acho que, assim, se for pegar, eu acho que os 20 últimos anos, e formos colocar todas as trilogias que foram feitas, ela, sem dúvida, tá ali no topo, ali, provavelmente do lado de Senhor dos Anéis.
Isso.
Talvez a trilogia Bourne.
São filmes que se mantiveram fiéis àquilo que eles estavam fazendo. É, né? Não chega no terceiro e...
E vira tudo, né? E se for ver, pô, 20 anos é muito tempo. E se for pegar aí quantas trilogias tiveram, também não acho que não foram poucas. Deve ter tido pelo menos umas 8.
Por aí. É verdade. E a primeira coisa que eu acho que deixa bem claro é que não tem esse lance dele ser melhor ou pior do que o Cavaleiro das Trevas.
Ele é outro filme. É isso que é importante que as pessoas entendam. O Cavaleiro das Trevas, ele não é melhor, nem pior e nem igual o Batman Begins. Ele é outro filme. O Cavaleiro das Trevas Ressurge, ele não é melhor, não é pior que o Cavaleiro das Trevas, nem melhor, nem pior que o Batman Begins. É outro filme. São filmes distintos, mas que compõem a mesma história. Isso daí foi uma coisa que o Nolan conseguiu fazer, de dar essa diferença entre um filme e outro,
né? Até porque eu acho que cada um se foca mais em um estilo, vamos pôr assim, de filme, né?
Exato.
O Begins é mais um action drama, o segundo é mais um filme policial.
O Begins ainda tem um pouquinho de alguns elementos de terror e suspense, né?
O segundo tem mais aquela coisa do policial e o terceiro...
Esse também... Tem.
Mas o terceiro tá mais pra um thriller de suspense.
Tá mais pra um thriller de suspense, tá mais pra um épico, tá mais pra um filme de catástrofe, sabe?
Gotham virou uma arena de guerra.
Virou a zona de guerra, virou a Gotham quase nos quadrinhos ali, quando é o cataclismo, né, o terremoto, que foi aquela saga dos anos 90.
No primeiro, a gente tinha uma vamos pôr assim, uma tentativa de destruição de Gotham, aí agora no segundo a gente teve uma tentativa de fazer uma anarquia, e no terceiro nós temos basicamente uma ditadura.
Cara, o plano do Bane, eu sei que muita gente vai sair do cinema sem entender muito bem qual era o plano do Bane, mas o plano do Bane é uma das coisas mais interessantes que eu já vi um vilão fazer, porque o cara, o plano dele é puro sadismo. Ele quer ver o circo pegar fogo pra depois matar todo mundo. Ele é muito mais sádico que o Coringa.
Mas na verdade, né, não é só um plano dele, né? Acaba vendo que no final é a grande reviravolta, que o plano não é só dele, mas... são dois sádicos, né? Assim como o pai, né?
Sim, o Ra's al Ghul, o plano dele era enlouquecer Gotham, né? O plano dele de enlouquecer Gotham, não, ele não precisa de um gás pra fazer isso, ele só precisa de colocar as pessoas umas contra as outras.
Pois é. Só que, vem cá, quando se revela a Latalia e conta que praticamente ela tava como líder da operação, não dá a dizer mais ou menos que tirou um pouco do crédito do Bane, cara?
Então, ó, esse daí é um dos problemas do filme. A Talia é um problema realmente gigante. Primeiro, por quê? Porque todo mundo já sabia que ela era a Talia.
Apareceu no set vestida, né? Na hora que apareceu, beleza, reviravolta foi interessante, né? Mas assim, puta, eu já sabia, sabe, que ela era a Talia.
A gente já sabia por conta das fotos.
Mesmo ela falando que era, né? Tudo.
É.
Infelizmente, talvez quem vê sem olhar
nada... Tá igual o Ridley Scott, né? Prometheus não é Alien.
Prometheus não é Alien.
Eu não sou a Talia.
500 cenas de Alien, mas não é Alien.
Aí, além disso, né? Além da gente já saber a grande reviravolta do filme, é o fato de que ela... eu não sei se por falha de roteiro ou por cenas que foram retiradas do filme, ela fica pulando de um lado pro outro e você não sabe exatamente de onde ela veio, por exemplo.
É meio bizarro uma coisa assim, não é por mal. Mas pra alguém que é uma acionista das majoritárias da Wayne, cara, ela surgiu assim... Tudo bem, foram 8 anos de diferença, mas...
Mas não foi isso que eu quis dizer. Ah. Eu quis dizer o seguinte, eles pegam ela e o Lucius e levam lá pro tribunal do espantalho. Certo? E aí, de repente, ela tá do lado do Blake. Entendeu? Sim. Aí, quando ela aparece do lado do Blake, que isso, caramba? Né? Tudo bem, você vai imaginar que o Bane deixou ela partir justamente porque ela ser a Talia. Mas, cara, fica uma sensação muito estranha.
O filme tem muito uma coisa que um colega meu falou, que é aquele negócio. Você olha umas coisas e fala, peraí, não força. Mas aí depois de um tempo, depois de alguns segundos, acontece uma outra cena e você, beleza, próxima.
Pois é, mas isso daí é um problema do Nolan, é um problema de edição do Nolan. Eu acho assim, que os filmes dele são aulas de montagem, mas em termos de edição ele peca muito.
Eu acho que é muito, porque ele não consegue se controlar, sabe? Aí os filmes dele ficam muito grandes e as produtoras falam, não, beleza, você tem seu direito aí de fazer o seu filme, mas maneira um pouco, né? O filme então, já tem 2 horas e 45. Se eu talvez fizesse o filme como ele queria, ia ter 4 horas.
Pois é. Eu gosto muito de uma coisa que ele faz e é realmente engraçado como uma pessoa consegue fazer o que ele faz. Com montagem paralela, que é você ter duas ou mais sequências acontecendo ao mesmo tempo e sendo mostradas, né, uma cena intercalando com a outra e tal. E ele faz isso muito bem, que é uma coisa que a gente... assim, não vê muito. Talvez pra ficar mais fácil explicar como que funciona a montagem paralela, seria sempre os clímaxes, né, da trilogia Poderoso Chefão. Sempre é montagem paralela e é uma coisa que é realmente difícil de montar. E que peca em coisas tão bobas, sabe? Tão banais, assim. Por exemplo, no Cavaleiro das Trevas mesmo, tem a cena lá com o jornalista, que numa hora ele tá num lugar, na outra ele tá no hospital que tá explodindo. E aí você fala, pô, mas peraí, é tudo tão pertinho assim, Gotham City, ele ter saído de lá e ter ido pra lá. E aqui acontece isso com a Talia. Ela fica pulando de um lado pro outro. Você fala, como é que ela foi parar aí? Como é que ela tá aí agora? Por que que ela tá com o Bane? Aí quando ela vai com o Blake, ela tá com o Blake, depois corta pra uma cena lá no Tribunal do Espantalho e ela tá lá junto com o Bane. Lá. Sabe? E aí, cara, sabe, faltou alguma cena de ligação entre uma coisa e outra pra poder explicar como é que ela tava sem, obviamente, né, sem revelar a identidade dela. Aliás, enfim, eu acho que a identidade dela deveria ter sido revelada um pouco antes, porque acaba ficando uma coisa assim muito de surpresa, eu sou filho do Ra's al Ghul, morri.
É meio que isso. Não, e assim, cara, é o que eu falei, cara. Só se realmente você não tiver informação nenhuma do filme pra você não saber. Porque foi divulgado largamente, mesmo toda a produção falando, não é. Mas, cara, tava meio que ali.
É, ela tava com a roupa do Ra's al Ghul do Batman Begins, né, cara? É. Foda. Acho que quem não sabia disso devia estar naquela prisão do Bane lá.
É igual voltando
que
lá.
Que é ali, aquela prisão. Foi uma metáfora até interessante. A metáfora é boa, né? Seria o poço de Lázaro.
Óbvio. E é o poço do Bruce. No
também, Batman. Também. Funciona como... Exatamente, foi as lembranças...
O plano dele subindo é o mesmo.
Né? E até mesmo a questão, né, das lembranças dele... De quando ele era criança, que foi o que fez ele pensar no símbolo do Batman, que fez ele se fortalecer novamente, né?
Isso.
Agora, né, aquela forçação de barra ali da coluna, né? Mas é aquela cena, tá.
Cara.
Aquele negócio da perna também. É o que eu falo. O Nolan, beleza.
O legal é que ele sarou a coluna e a perna.
Porque
a perna, ele tava andando bem por conta daquele aparato lá que ele colocou negócio, na perna.
É aquela explicação. Não, faz assim, tá doendo assim, toma uma porrada em outro lugar, assim, quanto é mais, você
transfere a dor pra outro lugar, entendeu? Né?
Mas assim, é o que eu falei. Eu aprecio muito o trabalho do Nolan, adoro essa questão de jogar na realidade. Realidade, muito real, até onde convém também. Ele destrói quando ele bem entende. Outro exemplo, por exemplo, é aquela moto, cara. Não precisava daquelas rodas girando. É muito show. Pô,
tem uma cena disso no Cavaleiro das Trevas, né?
É, a própria dele, puta, subindo no prédio.
E essa da roda girando, ela aparece uma vez no Cavaleiro das Trevas e some, nunca mais aparece. É. Nesse filme eles usaram isso assim, toda hora.
Toda hora, pelo menos. Toda hora que a moto aparecia.
Toda hora. Agora, cara, de verdade, essa moto só tava aí pra mostrar a Mulher Gato. Com aqueles ângulos.
Só os ângulos, cara. É igual, por favor, gente, não compara não, sabe? É o mesmo esquema do Coringa, não compara as diferentes interpretações do Coringa, não compara as diferentes interpretações de Batman. Não compare, são filmes diferentes, sabe? A Michelle Pfeiffer era um tipo de Mulher Gato, essa é um outro tipo, sabe? Essa aí não
é o
não
tipo do Mulher Gato.
Ela não virou um gato, sabe?
E é a Mulher Gato dos quadrinhos, cara. Ficou perfeito, cara. Até Holly tá lá.
E ela tava bem, sabe? Pô, tava.
Cara, tava bem?
Boa. Tava muito boa. Não.
Cara, as duas cenas dela, que ela muda de expressão do nada.
Muito bom, né,
cara? Cara, que capacidade que ela tem, sabe?
A primeira mudada de expressão dela, quando ela tá conversando com o M lá, cara.
Cara,
que ela...
Tá muito semblante assim, num piscar de olhos.
Uma coisa
muito boa mesmo.
Muito boa, né? Assim, desse filme, é óbvio, os dois principais aqui nossos é o Bane e é o Batman, né? O Bruce Wayne. Mas assim, todo o elenco secundário, né? A gente já falou aí da Anne, tava muito bem, cara.
Sim.
Michael Caine, cara, sério, eu senti falta de alguma coisa no final que me emocionasse mais. Mas aquela cena dele no enterro.
Cara,
aí na lágrima, não teve jeito,
sabe? A conversa dele com o Bruce.
Coração, cara.
Conversa dele com o Bruce sem música nenhuma, sabe? Só aquela voz dele quase chorando ali, falando pro Bruce o que tinha acontecido. Nossa, cara.
Verdade.
Michael Caine tá demais. Ele aparece pouquíssimo, né?
Não, o elenco inteiro tá demais, cara. O Gary Oldman, como o comissário gosta.
Sensacional.
O Morgan, cara, Freeman. Porra. Morgan Freeman tava. Esse ele tava mais freaking out que de costume, né?
Tava piadão nesse, cara.
A Marion tava bem, o problema foi probleminhas de roteiro com o personagem dela. O Joseph
Gordon. Ela é uma personagem que faria falta, cara.
Hã?
De tirar ela do filme, sabe? A Talia.
Mas é porque é aquele negócio, né? Queria fazer uma ligação lá com o primeiro filme, né? E fazer aquela ligação do Ra's al Ghul.
A ligação poderia ter sido feita só com o Bane, sabe?
Mas é aquele negócio de querer fechar muito, sabe? É o que eu falo. É problema de filmes de quadrinho. Eles, quando são vários filmes numa mesma. Juntando uma mesma história, eles sempre fazem isso. Às vezes até em um filme só, né? Mas. Tem o próprio Joseph Gordon-Levitt, cara. O Blake tava muito
bom. Tá sensacional, cara.
E assim, pô, é aquele negócio, cara. Velho.
Mas vamos deixar pra falar dele por último.
É.
Porque uma coisa que eu achei bacana foi a primeira apresentação do Bane.
Não, vamos falar agora. Não,
deixa eu falar dessa apresentação do Bane, que eu achei muito legal, cara. Porque o Bane tem aquele preconceito, todo mundo que só assiste os filmes acha que ele é aquele idiota do Joe Schumacher, né? E uma frase, o Nolan mostra isso, que é a primeira frase. A hora que o Bane fala, o cara olha pra ele e fala assim, olha, ele sabe falar, tá ligado? Tipo, esse sabe falar, esse não é aquele Bane idiota, ele é um Bane inteligente.
Cara, aquilo ali, cara, do Joe Schumacher nem é Bane, cara. Tanto você pergunta, tem quem não conhece, assim, né, dos...
Mas ainda desce o cacete no mindinho, né?
É, quantos... Oi?
Ainda desce o cacete no mindinho.
Ai. Quando você fala com alguém, perguntar qual vai ser o vilão, o Bane. Bane? Quem é Bane? Você já viu o filme do Joe Schumacher? Vi. Aquele cara... nem lembro dele. Sabe?
Puta, velho. Não, mas pelas pessoas que eu conheço, bastante gente lembra dele, cara. Mas como o idiotão do Joe Schumacher mesmo. Gente que nem se liga muito em quadrinho, nem em filme, nada. Mas foi bom ele mostrar isso, tá ligado? Tipo, ele falou, ele sabe falar. Com isso ele já mostra, esse aqui não desconsidera aquele Bane, esse aqui é inteligente. Agora, apesar desse problema no final da Talia meio que tirar o crédito de tudo que ele fez no filme, né? Parece que ele tava sendo controlado por ela toda hora.
É, agora, né, tem muito a questão, né? A atuação,
cara. Eu fiquei com dó dele, cara.
Óbvio, você fica com dó dele, cara, porque a atuação dele tava muito boa.
Sim, sabe por que eu fiquei com dó dele? Eu fiquei com dó, cara, porque ele é apaixonado por ela, e antes dela ir embora, ela, meu amigo...
Não, e o pior é você ver, cara, levemente, assim, o olho dele molhado, cara.
Não, brincadeiras à parte, né? O Tom Hardy tava sensacional. Fisicamente. Uhum. E tenho que dizer que a concepção da voz dele, que muita gente criticou na época e tal, faz todo sentido, porque ele é um filho da puta. E ele, aquela voz dele é sarcástica, é irônica.
E é meio Darth Vader.
É meio Darth Vader.
Mas assim, realmente...
Ele é tão ameaçador quanto, né, convenhamos.
Mas o físico dele, ele com aquela máscara, cara, eu me sentia puta merda, eu me sentia incomodado vendo ele em cena, tipo assim, preocupado com o que ele ia fazer, sabe? Ele conseguiu carregar isso.
E ele tem uma postura de corpo muito boa pra intimidar, cara. Ele fica parado, assim, com a mão cruzada no colete que ele tá usando na tua frente. Eu sinto medo na cadeira ali do cara.
É o que eu falei, cara. Olha, eu nunca pensei nisso, mas talvez esse filho da puta me faça comprar um Hot Toys desse desgraçado. Eu nunca pensei nessa possibilidade.
Falando no Bane, na força bruta dele, né? A cena da luta, da primeira luta dele com o Batman é sensacional. Sem trilha sonora, uhum. Só o barulho da porrada dele no Batman.
Não,
cara, assim. A hora que ele começa a dar porrada na cabeça do Batman, cara.
Não.
Nossa, cara.
Na hora que ele levanta o Batman, cara, sério, eu tava na cabine de imprensa. Cara, me deu vontade de levantar e fazer o mesmo. Porra! É isso aí! Pô, cara, nossa.
Sensacional, cara. A hora que ele levanta. Não,
e outra coisa, você percebe como essa cena funcionou.
Coluna dele só fazendo assim.
E eu não sei se isso aconteceu nas sessões que vocês foram, mas isso aconteceu na minha. Tava lotada, não tinha lugar mais pra ninguém ali. Mas quando acontece essa cena que o Bane vai e quebra o Batman, cara, o silêncio na sala, de todo mundo assim.
Isso aí. O silêncio não, porque a cabine, o povo é mais educado. É. Mas aquele, tipo assim, aquele assim, isso teve. Isso sabe? Teve. Eu senti, parece um silêncio extra da sala, sabe? Isso. Aquela surpresa.
Não, todo mundo meio que sabe? Se olha, sabe?
Eu sabia que provavelmente aquilo aconteceria, porque, tipo assim, é a principal história do Bane nos quadrinhos, né? Isso. Ele quebrando o Batman, mas...
Mas a forma, cara, como ela foi transmitida foi, tipo...
Mas é a forma... Como é.
As duas cenas que corta.
A Anne Hathaway, né? A mulher gato vendo aquilo.
Toda arrependida,
ali,
tá...
Puta,
né?
Velho.
Todo e cão assim, arrependido.
A pessoa pode falar assim, né? Pô, mas ela não. Ela se arrepende na metade da, né, da traição e não faz nada. O que, que ela ia fazer?
Ela é mulher gato, ela não é um Hulk, não, velho.
E ela mesma admite que ela tem medo do Bane pra caramba, né?
Se o Bane arrebentou o Batman. Rebentar nela não tapa, né?
Não tinha como ela fazer nada, ela tinha que ficar olhando, porque. Né?
E as duas cenas que corta a trilha sonora, cara, são de passar uma emoção gigantesca. Que a outra é o diálogo do Alfred com o Bruce. antes do Bruce voltar a ser o Batman, cara.
Isso.
Que sensacional aquilo, cara.
E todo aquele diálogo, cara, a preocupação, né? E por tudo que a gente já viu nos outros filmes, aquela preocupação é totalmente crível, sabe?
Certeza.
Não é artificial. Você vê que é aquilo mesmo, sabe?
Ele tendo que contar pra ele que a Rachel tinha escolhido o Harvey no lugar dele, cara.
Cara, não, e dá uma frustração, você fala assim... Não, na hora que ele falou do negócio, antes de falar da carta, eu falei assim, puta, cara, se ele falar da carta, o Batman não vai acreditar, cara. E é muito frustrante.
Uhum.
Ele não tá mentindo, mas, né, ele se preocupa tanto que, obviamente, que o Bruce ia falar, não, você tá falando isso aí só pra mim ir embora, sabe?
É, pra desistir, né?
Uhum. Cara, muito... Ele até fala, né? Você nunca mais quiser me ver, eu consigo conviver com isso. Eu não vou conseguir conviver se você morrer.
É.
Né? Então é uma coisa assim, eu não importa que você brigue comigo porque eu escondi isso de você, mas usa isso a seu favor e para com essa bobagem do seu Batman. Vai acabar morrendo, cara.
É, porque ele já tinha falado, né? No próprio segundo filme, ele falou assim, se não me engano, o Bruce fala, o Batman não tem limites ou algo do tipo assim. E o Alfred fala, mas você tem.
É. Exato.
E eu não quero estar aqui no dia que isso acontecer.
É. E aí a gente pode pular pra parte mais emocionante da coisa, né? Que é o morcego.
The Bat?
Pois é, cara. Quando a gente tava vendo todas as imagens de divulgação, dava a entender que aquele troço ia aparecer só no fim, né?
Aham, tipo última batalha, né?
É, aquela coisa meio de Wolfmacher, sabe? Parece um veículo novo no fim do filme. Mas não, né? Ele é o Batmóvel.
Desse filme.
Né? Ele é o Batmóvel desse filme. E, na verdade, ele é o Batmóvel do Batman do futuro. E aí eu tenho Blake.
É. Não, mas a hora que o Lucius apresenta esse novo brinquedo do Batman é demais, cara.
É sensacional.
Ele sim, apresenta o protótipo. É, muito bom, cara.
Nesse filme, cara, ele, né, por exemplo, fala... Não, você não está fazendo um pedido de Bruce Wayne. Você não está
geralmente
fazendo...
Você vem aqui.
Você faz pedidos geralmente mais extravagantes.
É. Não, e você vê como o Nolan consegue equilibrar bem a questão do humor do filme com as partes mais emotivas. Porque logo depois da cena arrasadora do Alfred, né, sem trilha sonora, nem nada que deixa todo mundo ali com lágrima no olho, você já pula para a cena do Bruce levantando, né, sem o Alfred, tocando a campainha, ele não atender, e o Lúcio, você tá atendendo a porta, já vem com uma piadinha pra ti, né, te tranquilizar ali, pra amenizar a situação. E ainda falando sobre o Bat, né, o morcego, o Nolan não nega que o filme preferido dele é o Blade Runner mesmo. A forma como o morcego voa assim pelas ruas de Gotham e a luz na frente, né, vindo daqueles dois faróis que ficam separados um do outro, cara, aquilo ali é o pódio do Blade Runner, né?
No primeiro filme mesmo, você já vê o clima visual, lembra um pouco o Blade Runner, né? Óbvio que meio menos futurístico, né? Mas lembra o visual.
A pistola de gancho do Batman é a pistola do Deckard.
É
igualzinha, idêntica.
Verdade.
Ele realmente é fanático pelo Blade Runner, não à toa. Mas vamos falar do Blake, cara. Eu quero falar do Blake.
Esse é o grande trunfo, um dos grandes trunfos.
Vamos pro final.
Tá, esse ninguém esperava até o filme começar quem que ele podia ser, né?
Não, assim, tiveram deduções de que ele fosse o Robin, né?
Especulações, mas não era uma talha que você sabia que era.
Existiam especulações, mas nada muito concreto, né?
A construção dele durante o filme é muito boa, cara. Construção de caráter dele, cara.
Pra começar, o Blake é muito inteligente, né?
Então, eu preciso comentar um negócio sobre o Blake. Uma coisa que eu não gostei, mas me deixou assim pensando e... Agora eu já não sei se eu gostei ou se eu não gostei. É um fanservice do caramba o nome do cara ser revelado no fim, que o nome dele é Robin.
Aquilo ali, cara, aquilo ali foi palhaçada, só. Aquilo ali foi pra enganar. Perdão, sabe?
Não, peraí, deixa eu explicar. Deixa eu formular meu raciocínio aqui. Quando ele chamou de Robin, eu falei, puta que pariu, é fanservice. Tipo, foi pra chegar pro fã e falar, tá vendo, é Robin. Tá. Aí eu não gostei, eu acho que não precisava disso, dele se chamar Robin. Né, ter esse nome Robin, fazer essa ligação, porque a gente já tinha percebido que ele era Batman, tá passando bastão pra ele. Tem uma cena ali no meio do filme, o Batman passa o bastão pra eles. Você precisar, se você for sair sozinho, começa a usar uma máscara. Exato. É isso. Passou o bastão, tá?
Uhum.
Mas imagina o seguinte, ele não é o John Blake, ele é o Robin, de verdade.
Uhum.
E o que eu quero dizer com isso? Que ele não é o Dick Grayson,
não.
Ele não é o Tim Drake, ele não é o Jason Todd. Nem ele é o Robin.
É.
Ele é os três Robins, ele é o Robin, entendeu?
Exato.
Ele é órfão, como o Dick Grayson, ele tem a índole do Dick Grayson, a inteligência do Tim Drake, porque o Tim Drake descobre que o Bruce é o Batman por dedução.
Aham. Uhum.
E ele tem, quando ele conta a história dele, que ele fala que o pai dele morreu numa dívida de jogo, é o Jason Todd.
E ele, tecnicamente, ele foi criado pelo Wayne, cara.
Que era trambiqueiro e tal, e que depois vai viver nas ruas.
E tecnicamente ele foi criado pelo Wayne, cara.
Assim,
indiretamente, porque o Wayne sustentava o orfanato que ele foi criado.
Tecnicamente ele foi criado pelo Wayne. E assim, a questão toda dele juntar os três Robins faz total sentido ele se chamar Robin. Por mais que seja um fanservice.
Uhum.
Ok? É fanservice, pra caramba. Mas até esse fanservice o Nolan consegue amarrar dentro do contexto. É forçado, mas os fãs do Batman vão gostar, vão entender a mensagem. E o melhor de tudo, é o que faz o filme encerrar a franquia, que ela pode simplesmente terminar aí, vai ser um final mais do que satisfatório, mas pode gerar outra franquia.
Não, e não é só gerar uma outra franquia, né? É o que eu falei. Isso pode ter sido uma largada às escondidas pro filme da Liga da Justiça.
Eu espero que não seja.
Eu não jogaria contra, porque assim, é o que eu falei, não vai ser muito mais complicado se você... Assim, pra começar, beleza, pode até fazer a Liga da Justiça ser o Batman, mas já vejo começando errado. E pra você explicar pro público comum, que é outra pessoa e que tá numa linha temporal em que você descarta aquilo ali, é um pouco complicado.
Pra criar uma trilogia de filmes tão boa, o Warner acabou sacrificando esse planejamento que a Marvel teve, mas... Cara, foda-se, os filmes são bons demais e...
Não, sim.
Cara, e quem disse
eu
que
acho a Liga... Que...
Sabe,
eu
disse
acho
que o filme da Liga da Justiça, cara?
Quem disse que o filme da Liga da Justiça...
Oi?
Quem disse que o filme da Liga da Justiça precisa ter um Bruce Wayne, por exemplo? Joga um
cara
vestido
de Batman. Mas eu não falei que...
Mas joga um cara vestido de Batman 24 horas lá.
Ah, mas aí não, peraí, que não custa, cara, é o que eu
então,
falo.
Então, isso aí não, Warley, peraí.
Que tudo bem.
Isso aí não, mas a ideia inicial, quando eles tinham contratado o George Miller pra fazer o filme da Liga da Justiça em 2007, se não me engano, é que o Batman não apareceria com o Bruce Wayne.
Não, beleza.
É simplesmente o Batman.
Exato.
Ok, tranquilo. Eu até entendo, mas eu acho que daria um... acrescentaria pro filme, entendeu? Eu entendo, até mesmo porque em boa parte dos quadrinhos a gente só vê o Batman. Beleza, da Liga da Justiça. Tranquilo, não tô reclamando disso. Mas me faz sentido. Na hora que eu vi, eu falei, pronto, cara. Pelo menos se quiserem usar, tá ali. Igual o negócio do Homem de Ferro. A gente deixou a deixa. Se fizer sucesso, posteriormente a gente pode usar a ideia. Até pra fazer uma nova franquia, aí eu faço uma nova franquia do Batman, ou põe na Liga da Justiça mesmo. Me animou bastante isso.
Eu não acharia ruim continuar um Batman com ele agora. Até não, porque ele tá demais no filme, cara.
Quero
todo mundo, tá gostando dele, tá elogiando ele, tá... O cara saiu muito bem, cara.
Mas de verdade, assim, como um leitor de quadrinhos, gostaria muito de ver o filme da Liga da Justiça no cinema. Eu não quero o filme da Liga da Justiça passando nesse universo do Nolan.
Porque aí também, se você for levar ele, aí é ele que vai sair do universo, né, vamos pôr assim.
É que ele vai desmontar todo o universo que ele criou, baseado
entendeu?
Em
realidade. Entendeu? Vai sair, vai quebrar a própria regra. Eu não gostaria de ver isso. O que eu gostaria de ver sendo feito com o Blake é transformar... Lembra que a gente, no cast sobre os filmes do Batman, eu tinha comentado que um dos planos da Warner pra trazer o Batman pro cinema era fazer o filme do Batman do futuro.
Uhum, eu pensei nisso também.
Cara, já... Batman do futuro tá aí, sabe? Faz a franquia com o Blake. Ele já tem o Batmóvel voador.
E é o que eu falo, não precisa fazer agora. Eu vou cravar uma coisa aqui, hoje. Pode demorar, mas o Nolan ainda vai voltar pra franquia do Batman.
Aguarda. Eu sei, cara, eu acho que não.
Vai ser meio que o Peter Jackson. Aguarda, ele ainda vai voltar pro universo do Batman. Pode
demorar
10 anos, mas ele ainda volta.
Eu acho que não.
Vou falar a verdade. Eu também não gostaria de ver isso acontecer.
Beleza.
Até porque eu quero que o Nolan faça mais filmes dele, sabe?
Lendo,
mais filmes
10 anos, dá pra fazer pelo menos 5.
É, e eu gostaria também que o Nolan fizesse um 007, mas isso daí a gente...
Posteriormente, calma. Primeiro voltou do Sam Mendes.
Mas eu não sei, eu acho que, por exemplo, se fosse continuar nesse universo com o Blake, pega um outro diretor, que nem precisa ter o mesmo estilo do Nolan, pra demonstrar, até pra demonstrar que é um outro personagem, né, que não é o Bruce Wayne, então tem que ter um outro, uma outra levada, uma pegada mais jovem até, porque é o Joseph Gordon-Levitt, né, pra dar continuidade ao universo. Com o Batman, a Warner pode fazer outra coisa, ela pode reiniciar a franquia, fazer o que quiser, mas não descarta o Blake, que é um personagem muito bom, né, e assim, na hora que o filme termina, você, pô, agora eu quero ver esse cara, sabe, eu quero ver esse cara aprendendo a ser o Batman, né, quero ver ele apanhando em outras, porque ele não tem treinamento nenhum, ele tem treinamento básico de policial, né.
É, mas isso é, ele vai levando, é como se diz, ele vai evoluindo, né, seria até interessante a gente ver essa evolução, né.
Isso,
ou
exatamente.
Até podemos ver, né, se quisessem, uma ideia, é o que eu falei, talvez, como o Bruce Wayne não está morto, ele apenas voltar para treiná-lo.
E ele precisa de um treinamento, porque, pô, ele só jogou lá Batcaverna com tudo instrumento pro moleque, sem nenhum ensinamento.
É, não, não sei, às vezes ele deixou uma videoaula lá.
É, cara. Pô, se vira aí, né.
Porque o Bar, ele é uma esperta. Não, não, eu vou embora. Mas aqui, eu vou deixar aqui o bate-sinal, eu consertei o defeito do piloto automático.
Exato.
Tô deixando tudo aqui pronto. Às vezes ele deixou umas videoaulas ali, como ser o Batman. É.
Hoje vamos aprender como dar esse chute girando a perna e arrebentando.
Tutorial de videogame, sacou?
Porque, pô, isso é sacanagem, né? Ele levou até o Alfred junto, cara.
E será que no tutorial ele fala com a voz assim?
Olá. Essa é a aula número 2.
Não, a primeira videoaula. Antes de brigar, aprenda a falar. Batman. Aí ele começa a falar igual o Batman.
Que bizarro. Mas,
obrigado, essa parte, cara. Foi bom. Esse toquezinho pode levar pra futuros projetos interessantes.
E pense, cara, ele pegar como um primeiro vilão um charada da vida, um moleque novo, sem experiência, tendo que lidar com um monte de charada.
É, porque o charada era um personagem que eu gostaria de ver adaptado nesse universo que o Nolan criou. Sabe?
Eu também, cara. E, pô, imagine, primeiro...
Ele funcionaria muito bem, né, cara?
Primeiro desafio do moleque, tem que pegar um charada da vida.
Ah, e assim... Falando dos vilões, né, voltando um pouquinho no Bane, eu achei fundamental a escolha do Bane pra ser o vilão, porque ele não é um vilão pra roubar a cena. Ele não tira a atenção do espectador pro real protagonista do filme, que é o Bruce Wayne. A gente não vai ter aquela confusão que muita gente faz de achar que o Coringa é o protagonista do Cavaleiro das Trevas, quando não é.
Ou, por exemplo, colocar assim o Pinguim, né?
Isso, ou o Charada mesmo, ou teria charada, roubado a cena. São exatamente. Personagens que roubam a cena.
Roubam sim, roubam entre parênteses, né? São personagens que acabam tendo um destaque maior.
Mas assim, chama mais atenção. Ele,
assim, pô, cara, é como se diz, cara, foi sensacional, mais uma vez, falar que foi sensacional. Mesmo, eu, sério, cara, na hora que ele falou, "Hello, Mr. Wayne", eu falei assim, agora ele vai falar, "Merry Christmas". Cara, tinha momentos que eu vi o Papai Noel falando. Mas assim, ficou muito bom. Realmente.
Eu gostei dele quando o menininho tá cantando o hino nacional, né?
Pretty voice.
Que voz adorável.
Eu senti uma estranheza inicial, mas ficou muito bom. Mas não vou falar que não tava parecido com o Papai Noel, não.
É que deu pra perceber que teve a redublagem.
Mas
dele,
é até um pouco irônico. É porque a voz dele tava...
Teve, mas manteve a construção do personagem.
Ficou mais forte, né? Ela tava mais abafada.
Sabe?
Tem algumas cenas
um pouco irônico, meio... né? Em relação com o personagem, sabe?
É que muda muito o clima. É que fica legal porque, tipo, a voz dele se sobressai em todo mundo que ele tá falando.
É, tem algumas cenas que sobressai até demais.
Isso. Mas daí faz meio sentido que ele tá falando dentro de uma caixa, então tá.
É.
Releva.
Tem um megafone. Um
megafone dentro, né?
Escondido.
E ele pega um megafone pra falar no filme, né?
Cara, e é foda aquela cena que ele chuta o pau da barraca, cara, na
Nossa,
frente da prisão,
cara.
Contando toda a história do Harvey Dent, cara. Cara, muito bom, cara.
E é muito bacana depois, cara, aquela cena dos policiais indo contra os bandidos, cara. Pô, lembrou aqueles filmes de guerra, sabe? Não,
Coração Valente. Filme de guerra meio desigual, exato. Né, cara? Porque os soldados estavam... Os policiais, eles estavam basicamente desarmados ali, cara.
Os caras estavam
armados até os dentes, né, cara? Como isso. É que a figura conseguiu carregar, né, cara?
Foi o mais próximo que a gente teve de uma batalha épica, assim, tipo de filmes como Coração Valente, uhum. Senhor dos Anéis, num cenário urbano.
Lembra um pouco que é Gangue de Nova York, cara. Não sei porquê.
Lembrou, também.
Sabe, lembrou.
Mas é sensacional aquilo, cara. Os caras partindo assim no meio, uns começando a cair antes de chegar naquela batalha que se cruza, sabe?
Cara, muito bom. Cara. E assim, a gente falou, né, falou do espantalho, cara, mas...
Nossa, cara.
Ele é muito boa, cara. A morte ou o exílio? Nossa. Aí o cara, eu prefiro a morte. Então tá bom, morte por exílio. Porra,
velho. Cara, e faz total sentido, né, cara?
E ele meio de barbinha, assim, meio descuidado, tipo, aquela cara de meio
doido. E ele tá com muita cara, ele tá com mais cara do espantalho dos quadrinhos nesse filme do que tava no Batman.
Ele tem uma cara, eu gosto muito dele porque ele tem uma cara de maníaco natural, sabe?
Cara, e ele foi o único vilão que participou dos três filmes, cara.
Sim, pois é. O cara tá nos três. Cara, ele é o agente Coulson do Batman. Ele é o que liga os três filmes, né? O cara tá nos três momentos ali de Gotham. Agora, uma coisa que eu acho fundamental, eu achei fundamental nesse filme, que eu não tinha... a gente comentou isso no cast sobre os filmes do Batman, que no Batman Begins, que me fazia gostar um pouco mais do Batman Begins do que do Cavaleiro das Trevas, é que Gotham tinha muita personalidade no Batman Begins, no Cavaleiro das Trevas ficou meio apagado isso.
Quem
e volta a ter personalidade nesse filme.
Eu não sei se é muito porque, tirando as cenas de perseguição, a cidade pouco é explorada no Cavaleiro das Trevas.
Isso, agora não.
Tem
agora
muito ambiente cidade... fechado, sabe? Tirando aquelas cenas de perseguição. Essa não, é muito cenário aberto, sabe?
E não é só isso. A cidade, dessa vez, ela é fundamental pra trama. Você tem a população, né, que é o que representa a cidade ali.
Exato.
E outra coisa, e aí... É uma coisa assim que eu gosto de ver na tela. Porque quando eu vejo bem feito, significa um cuidado da direção de arte para estabelecer certos aspectos dos personagens. Eu não tinha visto isso nem no Begins, nem no Cavaleiro das Trevas. Que é mostrar onde as pessoas que a gente está vendo um filme sobre elas moram.
Uhum.
Alguém viu onde a Rachel mora no Begins ou no Cavaleiro das Trevas?
Não.
Vocês viram onde o Harvey Dent mora?
A gente só via onde o Batman morava e no máximo onde o Jim Gordon morava.
Isso, e assim, de fora.
É, uma vez a gente viu entre a porta assim, mas nunca lá dentro
mesmo. E isso eu gostei, assim, de mostrar o lugar onde a Mulher Gato mora.
Uhum.
Mostrando inclusive onde que tá situado aquele apartamento, que é uma rua meio barra pesada, né? É um canto barra pesada da cidade. E aí, onde ela mora, assim, com várias coisas que ela provavelmente roubou, e esse cuidado da direção de arte me agrada bastante, é uma coisa que eu gosto de ver nos filmes. E a gente vê onde o Blake mora também.
Uhum.
Então, aproxima mais o personagem do espectador, que a gente tá vendo o íntimo do cara, né? A gente não tá vendo só aquela imagem que ele tá passando pra todo mundo, que inclusive é um dos temas do filme, que o Blake fala lá com o Bruce. Assim, ponto positivo pra direção de arte do filme, que é do Nathan Crowley, que ele já tinha feito do Batman Begins das Trevas, e o cara é, sim, muito bom. Ele foi muito feliz na concepção dos veículos, principalmente da Batmoto, e a gente só percebe como ele foi feliz na concepção da Batmoto nesse filme, por causa da Mulher-Gato.
Exato.
Eu tinha lido uma entrevista com o Nolan que ele fala assim, né, que o Jonathan, que foi o responsável por convencer ele de colocar a Mulher-Gato no filme.
Cara, e aí diz que o Jonathan, por isso que eu me peço.
E aí o Jonathan deve ter chegado pro Nolan, deve ter falado assim: você precisa colocar a Mulher-Gato no filme. Nolan: não, pensa nela pilotando a Batmoto.
E agora, melhor, pensa ela sendo a Anne Hathaway. Aí o
Jonathan,
velho, é isso aí.
Eu acho que eu vou colocar a Mulher-Gato nesse filme.
Não, mas aqui, vamos lá, né? Porque as pessoas podem pensar que não é só porque ela tá gostosa, não. Porque ela é gostosa e eu poderia ver ela em qualquer outro filme gostosa. É porque ela
está muito bem
como a Mulher-Gato, né, cara? Ela criou um equilíbrio muito bom pra personagem, né?
Não é nem questão dela ser gostosa, né? Nem isso, porque também o personagem não é isso. Mas ela é uma excelente atriz e ela tá muito bonita. Não é gostosa, essa coisa de ela é bonita, cara. Ela é uma mulher muito bonita. Eu lembro que quando ela foi anunciada pra Mulher Gato, muita gente... Ah, mas ela não é sexy o bastante pra ser Mulher Gato.
É verdade, eu lembro disso. Toma aí, essa.
Tá aí o resultado.
Toma é. Essa.
Tá aí o resultado para os que reclamaram. É,
Robin não cabe nessa trilogia do Batman.
Toma essa também.
Toma todas, né? Robin não vai... Ô, cara, bacana. Você viu que aquilo que eu tinha falado lá no cast sobre o Batman, dos trailers ele tá aparecendo de bengala, era resultado da queda dele no Cavaleiro das Trevas, né?
Cara, mas que queda, filha da puta, hein,
velho? Exato.
Puta merda, hein? Que... É, não, mas também eu hoje, se for ver, né, o Harvey...
É a queda que morreu, matou, né? O Harvey Dent.
É, então...
É, uma queda grande.
Vocês sabem o que pode acabar acontecendo com essa franquia? O Nolanzinho assumir, hein?
Ah, eu pensei nisso, cara.
Seria uma boa, cara. Muito boa.
Basicamente o que aconteceu com o Bourne, né, cara? O cara só escreveu no quarto, agora tá dirigindo.
Por que não? O diretor de fotografia, o Ollie Pfister, é o último filme que ele trabalha como diretor de fotografia. Ele vai virar diretor mesmo.
Uhum.
Olha o cara aí.
Vamos Entendeu? Ver.
Não sei.
Vamos que eu falo, cara. Porque a Warner não pode desperdiçar isso que eles têm na mão, cara.
Cara, não, se a Warner desperdiçar, a DC tinha que pegar esse Blake e criar uma série.
Um quadrinho pra ele, né? Eu também
acho. Se é que já não vai criar, né, cara?
Também não duvido. Mas, assim, cara, é como se diz, né? A Warner, ela tá enfrentando pequenos problemas, né? Porque o Harry Potter acabou, né? O Super-Homem não sabe como é que vai ser. É. O Hobbit... Vai ter três, provavelmente vai ter três, mas também não é a de eterno.
É,
a gente tem que preocupar com finanças futuras.
Esse personagem, o Batman, por exemplo, é um personagem que ele cabe em inúmeras interpretações dele. Por isso até que eu digo, gostaria de ver um reboot. Né? Quem sabe um reboot que seja mais o Batman dos quadrinhos e que consiga fazer com que isso funcione. Colocando outros personagens dos quadrinhos que funcionam bem... pro Bruce Wayne. Eu gostaria muito de ver o Bruce, por exemplo, conversando com a doutora Leslie Tompkins, que é uma personagem, uma médica, que era colega do pai dele, né? É. E que vive participando ali meio... E o Alfred, nessa trilogia do Nolan, ele acaba unindo tanto o Alfred quanto ela, né? É ela que cuida dos ferimentos do Bruce de vez em quando, sabe? Então, eu gostaria de ver ela ali. Então, sei, eu acho que... Eu não acho que tem que continuar no universo do Nolan, mas eu acho que tem que continuar no universo do Nolan com o Blade. Não precisa voltar com o Batman.
Faz dois filmes, então, pô.
É, exatamente. Cria duas franquias, qual o problema?
São milhares de possibilidades, né, cara? E a gente fica na expectativa.
Pois
é. O que a Warner vai acertar, né? O que os produtores vão decidir, né?
Que foi o que eu falei no começo, se não fizer nada, perfeito, foi um final assim, puta que pariu, sabe? Nível extremo das trilogias aí, essa teve um final, porque a gente falou do Bourne, né, Warley, mas o Bourne já não é mais trilogia, né?
É, não, sim, agora não, mas eu falo...
Agora não é mais.
Né?
Mas enquanto era, né?
Algumas pessoas falam, tipo assim, eu já vi, eu aposto que eu vou ver pessoas reclamando, ah, não, mas pô, mas o filme não é tão bom quanto o Cavaleiro da Serra, tá bom. Beleza. Mas só vou te dar dois exemplos. De Volta para o Futuro e Poderoso Chefão. O 3 é melhor que o 2? Não.
Cara,
encerraram bem as trilogias e foram sensacionais? Pronto, é isso que eu quero. Não, é assim, é o que eu falo. Eu também acho que não deve comparações. Eu acho que assim, você pode falar suas preferências, mas não falar, não, eu não gosto desse porque o 2 é melhor. Não, eu gosto dos 3. Exato. Continua dizendo, minha preferência é Begins, Cavaleiro das Trevas ressurge, né? O Begins, pra mim, é o que eu gosto mais. Cavaleiro das Trevas é o que eu gosto menos. Mas estão muito próximos, sabe?
Cara, eu coloco tudo... É que são filmes tão diferentes uns dos outros que... E por mais que sejam, sabe, capítulos assim, de uma mesma história,
mas são eu não falo bons. Nem por qualidade, entendeu? Eu falo por questão de preferência, entendeu?
Sim.
Qual eu gosto mais de assistir por diversos fatores? Ah, eu prefiro o Begins, entendeu? Então, mas não porque, ah, esse é melhor. Não. Exatamente o que você falou, eles são diferentes, então cada um tem suas qualidades, eu acho todos excelentes.
A única coisa assim, que poderia pesar contra o Cavaleiro das Trevas Ressurge é que, ao contrário do Begins, ao contrário do Cavaleiro das Trevas, que são filmes que funcionam sozinhos, esse daí...
É dependentaço.
Ele precisa muito dos outros dois, até por conta de todos os flashbacks que tem.
Né? Por causa da história também, a motivação da história, o porquê do Gotham ficar revoltada.
Isso, e ele depende totalmente dos dois, mas isso também não é problema, é só uma coisa que assim, poderia invalidar ele como um filme isolado.
Uhum.
O Cavaleiro das Trevas, você poderia assistir ele sem ter assistido o Batman Begins.
É. Eu acho até que os flashbacks são meio que uma tentativa de tirar essa dependência, mas óbvio que não deixa de ser dependente.
É, mas tira a força dele, por exemplo, se você não assistiu o Begins e só vê a cena do Gordon colocando o paletó no Bruce.
Ou até ele... se você não tivesse essa cena, muitas pessoas não iam lembrar.
Não ia, não, então, mas assim, cara. Isso, então, mas por exemplo, se você não tivesse assistido o Begins, mesmo com a cena, ela não teria o mesmo impacto.
Ah,
sim. Você assistindo o Begins, o impacto é muito maior.
Foi o que eu falei, tenta tirar um pouco da dependência, mas não tira totalmente. Ele continua dependente do primeiro e do segundo pra funcionar de forma completa.
Isso.
Enquanto o primeiro e o segundo, quer dizer, o primeiro é óbvio, né, que ele funciona sozinho, porque é o primeiro.
É o primeiro.
E o segundo funciona sozinho. Não necessariamente você precisa de ver o Begins.
Uhum.
Até mesmo que não tem menção a Ra's al Ghul, não tem menção a... Quer dizer, tem o espantalho, mas tipo assim, poderia ser o Capanga whatever, entendeu?
É.
Mas, então é isso.
É, e você vê que não tem nenhuma citação, nem nada sobre o Coringa, né, nesse filme.
É, porque é aquele negócio.
Foi uma questão mais de respeito.
É, foi questão de
explorar o personagem.
De não porque... tocar na ferida, sabe?
É, não, e até mesmo porque... Qualquer coisa que falasse, podia, sabe, alguém falar, ah, porra, velho, sabe, vamos tentar desvencilhar, acabou, o Coringa acabou.
Eu não escutei em nenhum momento alguém, sabe, reclamando assim, ah, porque...
Tá bem.
Entendeu? Se eles comentam do Coringa, se ele tivesse citado o Coringa, você poderia trazer isso e alguém falar, porra, pena que o Coringa não tá aí, né, citou lá.
Entendeu?
Então, e uma questão de respeito, eu acho que tem que...
E assim, até então, cara... Tá em Arca, morreu, Bahia.
É.
Sabe, não precisa, tá em Arca e foda-se, velho. Também ele é o Coringa, mas também ele não foge a todo momento.
De Arca, só nos quadrinhos.
Não. Mas ele pode ficar preso um pouquinho lá, né?
É,
pode aguentar um pouquinho, né? Até porque o plano dele acabou dando certo nas mãos de outro, né? Que é trazer caos pra Gotham.
Principalmente quando o Bane revela toda a verdade, né?
É, ele devia estar morrendo de rir na cela dele.
É. Ai, cara, não aceita, cara. Eu sei que isso ia gerar reclamação, cara, mas ia ser muito foda alguém de costas rindo igual ele, cara. Eles colocassem a voz dele, alguém com o mesmo fisionomia de corpo, numa camisa de força rindo. Puta que pariu, cara. Mas beleza. São só viagens, né?
Mas a gente já teve um fanservice com o Robin, então esse fanservice.
Outro, dois é demais, mas ia ficar show.
Mas eu acho que se o Reed Ledger não tivesse morrido, ele ia ter participação sim nesse filme. Então.
O próprio Nolan já tinha falado.
Ele que tinha falado que era
uma participação importante no terceiro.
Isso, seria importante ainda.
Mas ele teve que tirar. Ah, talvez até, é o que eu falo, se ele não tivesse morrido, até eles levariam a questão do Bane derrubar o muro do asilo. Não a prisão, mas derrubar o muro do asilo.
Eu acredito que se ele não tivesse morrido, talvez o terceiro filme nem encerrasse a história.
Poderia
acontecer isso. E não que eu esteja dizendo que a morte dele foi uma coisa boa, pelo amor de Deus, não entendi errado. Mas, de certa forma, não ter o Coringa fez com que a história fosse para um outro lado.
Ah, e até para evitar a gente falando, ai, roubou o filme.
É, cara.
Ah, ai, cara, para, gente, para, sabe? Mas... Beleza, entrando numa outra coisa, uma coisa que a gente não tinha comentado ainda, é que eu gostei muito de ver mais o Bruce Wayne do que o Batman.
Sim, ele volta pra aquela coisa do Begins.
Isso, cara, isso é que eu gosto muito, porque eu gosto muito do alter ego Bruce Wayne, sabe? Porque diferente, por exemplo, do Tony Stark, ele não é aquele cara arrogante. Arrogante,
não.
Eu digo assim, arrogante porque, tipo assim, eu sou o mais inteligente, então eu sou... Não. Ele faz o papel pra exatamente ele proteger a sua identidade e proteger as pessoas próximas a ele, né?
Enquanto ele é um personagem amargurado, né? É um personagem muito mais humano. Muito mais conflitos internos ali do que o Tony Stark, né?
Não, mas eu falo assim, porque os dois são muito inteligentes, são milionários.
Aquela coisa. Mas são personagens diferentes.
São filósofos. anos, então.
É isso que eu tô. Vamos comentar o final do filme pra gente encerrar, senão a gente vai ficar até amanhã.
Vamos chegar a um ponto que, assim, beleza, mas me incomoda um pouco. É a cena em que o Alfred está lá no restaurante, né? Que ele tanto comentou, tomando o seu vinho. Nessa hora eu desejei, acaba. Acaba antes que eu veja. Foi uma cena meio novela. E o visual. Nossa, cara, já na primeira cena já tinha me lembrado, mas nesse aí me lembrou demais a origem. Sério, eu me senti e falei, puta, recortaram um pedaço da origem e colocaram aqui. Aí, na hora que ele olha e vê o Bruce, né, com a Celina, tem aquela coisa interessante, né, dele acenar com a cabeça pro Bruce e o Bruce acenar de volta. É a questão do respeito, né, de...
Que ele fala lá no começo... Que se ele visse o Bruce tomando um café lá, ele não iria falar com ele nem nada, mas ele ficaria feliz de saber que ele estava bem.
Exato, e não é necessidade, sabe? Ele queria realmente que ele seguisse a vida sem ser o Batman. Que ele conseguisse, enfim, ter uma vida fora daquela luta dele, né? Uhum. Daquele ideal dele, vamos pôr assim.
Uhum.
E ele conseguiu, então ele não precisava. Mas aí é aquele negócio, né? Já tinha também ficado claro que ele estava vivo.
Isso.
Né, por diversos motivos, como consertar o piloto automático,
uhum.
O bate-sinal tá de volta, cartinha deixando pro Blake lá...
As coordenadas da Batcaverna.
Toda aquela questão, né? A gente já sabia que ele estava...
Esse é o Batman dos quadrinhos,
Sherlock,
né?
Foi muito Sherlock aqui.
Foi muito Sherlock e é o Batman dos quadrinhos, que é o Batman que tá 10 passos à frente de todo mundo, né?
É aquele negócio, né? Muito Cavaleiro das Trevas, né? Exato, referência. Pô, mas beleza. Mas eu não sei, a cena... Eu acho que aquele visual me deu muita sensação que eu tava assistindo uma novela, sabe?
Cara, mas eu gostei justamente por isso, cara.
Tá demonstrando a felicidade do Bruce e, sabe, a redenção aí do Alfred, pessoal, assim, de ver que o que ele falou pro Bruce fez com que ele repensasse tudo e tivesse um plano pra que ele não morresse.
Talvez eu venha na terceira, quarta e quinta vez, eu isso minimizo, mas ainda me incomoda um pouquinho.
Agora, por favor, gente, vamos começar a discutir se o Alfred tava alucinando ou não.
Não, isso tá fora de questão.
Tá, porque a última coisa que eu quero é discutir a sanidade do Alfred.
Porra, eu respeito demais ele, eu não preciso disso, né, cara?
Ah, eu não quero discutir aqui que o Alfred ficou esquizofrênico e tá tendo alucinação com o Batman, junto com uma pessoa que ele tinha visto uma vez só na mansão.
Não, e aí, vamos lá, joga logo o pinhão e foda-se.
Então. Pô, e tem a própria questão que o Arlie falou, quem que tava mandando cartinha pro Blake, quem que tava consertando
não,
o Tom Hardy, então, não tem, tá é fora vivo, de questão.
Pronto, não tem essa de ficar, morreu ou não morreu? Não morreu, ele tá vivo,
isso, o Batman. Isso fortalece a questão do símbolo, cara. Porque quem fez o sacrifício por Gotham foi o Batman. Não foi
o Bruce Wayne.
Quem ganhou estátua em Gotham foi o Batman, não foi o Bruce Wayne.
Que genial aquela cena, cara. Que cena boa, velho. Ai, por isso, né, que o Nolan tanto falou, né? Eu vou fazer um final em que Gotham pode não precisar mais do Batman. Realmente. Em tese.
Vamos com calma, né? Não vai precisar do Batman, mas é aquele monte de criminoso que fugiu daqui.
É meio que aquele negócio, né? Não vai precisar...
Isso que eu quero o filme do Blake.
Não vai precisar, vírgula, porque tem muita gente solta ali, cara.
Sabe? Tem muita gente solta, por isso que eu queria o filme do Blake, cara.
O próprio Espantalho tá de novo na ativa, fi.
Não, inclusive, se tivesse um filme do Blake, não precisaria nem ter um vilão principal, sabe? Teria que ser só ele, tipo Batman Ano 1, que você tem, apesar de você ter alguns vilões, mas você não tem um vilão principal, e você tem só o Batman aprendendo a ser o Batman, né? Poderia ser isso o filme do Blake. Nossa, cara, se fizesse isso, aí...
Aí a gente corria pra galera, né, cara?
Nossa, não.
Aí era motivo pra ir lá nos Estados Unidos e abraçar todos os envolvidos. Né, talvez seja o Nolanzinho, a gente vai lá, né? Fala assim, pô, cara, a gente ama, cara. A gente ama. Você é foda.
O filme termina da forma mais bonita possível, né? Aquela cachoeira e o Blake se erguendo na Batcaverna.
Rising,
né? Se erguendo, é verdade, olha só.
Outra coisa, essa cena do Blake na caverna, a ligação com o Batman Begins, dele com a lanterna acima da cabeça e os morcegos voando. Caralho, velho, que coisa sensacional, sabe?
Cara, exato.
Muito bom, cara, muito bom.
Muito trabalho muito bom mesmo. É um encerramento de trilogia, um encerramento de uma saga, é um presentaço que a gente ganhou esse ano aí.
Puxa. Que bom, né, cara? Porque até então, né, cara, acho que com exceção dos Vingadores aí, os demais filmes de grande expectativa decepcionaram em vários pontos, né? Até mesmo, por exemplo, Homem-Aranha, eu gostei, mas, pô,
Não, é verdade.
Não era o que
era. Não era o que todo mundo queria ver, óbvio. Não sou trouxa de falar isso, sabe? Prometheus. Mas tá bom, a gente ainda tem outras esperanças aí, né? 007.
Agora convenhamos, hein? Olha só. Se a gente tivesse 2012, Vingadores, Prometheus, Homem-Aranha e o Batman no mesmo nível.
Puta que pariu, hein?
Cara, eu ia entrar.
Eu saía do Hobbit, mano.
Não, eu já ia entrar no cinema chorando pra ver. Eu já ia entrar chorando. Eu ia falar, puta que pariu, fi. Porque esse filme eu sei que vai ser mais.
Daí podia acabar o ano, podia acabar o mundo mesmo, né, cara?
Aí eu ia entender por que os maias falaram tantas coisas.
Pois é.
E o futebol também explica essas coisas. filho, tem muito time aí que tá ganhando esquisito.
Pô, cara, não vai levantar a questão de futebol aqui, não, senão você vai ver tudo.
Ah, eu não vou levantar. Até mesmo porque o meu tá envolvido.
É isso. Muito bom mesmo, Batman. Veja, 1, 2, 3, 4, 20 vezes no cinema, porque vale a pena.
E quando sair o Blu-ray, compra o Blu-ray.
Compra, dê bastante dinheiro pra Warner. Pra Warner ter que essa que deu certo, pra eles fazer coisa de qualidade que dá certo.
Eu tô fazendo minha parte, hein? Até segunda. Quer dizer, no caso já vai ter passado. Eu já vou estar indo na quinta vez. E segura, bicho.
Não, a gente aqui vai ver todo mundo mais de 1, 2 vezes. Duas vezes, pelo menos, com certeza, no cinema.
Eu já vi duas.
Você é apressado também. Tá,
eu sou o que estraga prazer, né, cara? Não, eu vi terceira porque ontem não deu, porque senão eu tinha ido na de meia-noite.
Eu vi isso. Até agora eu só vi uma, que foi na cabine, mas eu vou ver amanhã, no caso, sábado, de novo. O Alexandre vai ver domingo de novo.
Vou amanhã e eu vou. Já tô marcado amanhã e domingo, cara. Se bobear, marco segunda também. Aproveitar depois da cabine que eu tenho, eu vou lá matar de novo à vontade.
E você que tá ouvindo aí os nossos comentários, deixa o seu comentário aí no post.
Exato.
Né, do cast, comentando o que você achou. Você acha que o filme superou suas expectativas? Ou você não gostou do filme? Pode comentar aí. A gente não vai concordar com você, mas comenta.
A gente pode até debater, né, cara?
Pô, não, a gente
até
pode
que não tenha debatido. Às vezes você pode vir com um argumento e vai me provar por. Não, mas eu acho impossível.
Aí a gente volta numa coisa que a gente já falou. Se for pra comentar discordando, que por favor, tem argumento e não simplesmente chega xingando a gente.
Se naquele que a gente ficou discordando do outro no Homem-Aranha rendeu bastante discussão, então vamos fazer esse aqui render também de coisa boa.
Não só porque a gente discorda, vamos lá quando a gente concorda também comentar, gente.
Pois é isso daí. A gente volta agora mês que vem com alerta de spoiler. Enquanto isso, você tem lá alerta vermelho a cada 15 dias e minicast agora toda semana.
De Breaking Bad.
De Breaking Bad.
Além, obviamente, dos outros conteúdos do Cine Alerta, né? Os textos, das postagens do Orley, do Thiago, das minhas postagens, do Mauro.
Do Mauro. Oi, quem assistiu a trilogia completa agora, acho que mais do que vale a pena conferir o teu vídeo lá.
Ah, é verdade. Vai ter o link aí do vídeo esse que eu fiz. Que, assim, era fundamental. Eu recomendo mesmo assistir antes de ver o filme. E depois também pra ficar bem marcado o que o Batman representou nessa franquia do Nolan e por que deu tão certo.
Exatamente. Então é isso. Até a próxima. E a gente fica por aqui.
Até mais. A gente se vê no mesmo bate-canal, na mesma bate-hora.
por aí.
Nola, eu te amo!